Queridos, eu quero falar, eu tenho muitas coisas no meu coração, muitas coisas, e cada vez que eu creio que Deus fala comigo, e eu creio nisso, não é uma voz que eu ouço, eu nunca ouvi essa voz, talvez se eu ouvisse eu até ficava com medo, né? Como Samuel, né? Mas a gente tem uma impressão, tem um saltar de uma palavra diante de você, e eu tenho isso, muitas vezes lendo a Bíblia, ou então dirigindo, fazendo outras coisas, e eu sempre pego o meu celular e anoto algumas coisas. E está cheio de coisas que eu tenho vontade de falar. E hoje eu quero falar sobre o cristianismo hoje. Como eu vejo o cristianismo hoje? E eu quero começar fazendo uma pergunta, que pelo menos para mim é uma constatação, não sei se é para você. A pergunta é: por que que a cada geração o cristianismo enfraquece? Ao meu ver, enfraquece. Aí você diz para mim, pastor, mas tem muitas igrejas crescendo grandes. Isso é verdade. Mas necessariamente, o crescimento numérico de igreja não significa o crescimento do cristianismo. Eu não gosto nem de usar a palavra cristianismo, porque o cristianismo é uma mecânica da religião cristã. Por isso eu não gosto de falar, mas só para compreensão. Necessariamente esse crescimento numérico de igrejas, essa proliferação de igrejas que tem acontecido especialmente no Brasil, não significa necessariamente o crescimento da fé cristã, de forma nenhuma, porque nós estamos vendo crescer coisas que são contra o evangelho, anti-evangelho. Porque a mensagem que é pregada não tem nenhuma coerência com a mensagem de Jesus, de forma nenhuma. Só para vocês terem um dado histórico, em 100 anos de início da mensagem do Evangelho, depois de Jesus, eles ganharam o mundo da época. 100 anos, o mundo todo ouviu o Evangelho, ouviu a mensagem de Jesus, de uma forma simples. Eles não tinham Bíblias, eles não tinham internet, eles não tinham rádio, eles não tinham nada disso. Eles tinham pessoas que eram espalhadas em todas as regiões, e o Evangelho ia sendo pregado em 100 anos. Mas no ano 300 depois de Cristo, nós tivemos uma derrota terrível. A igreja cristã sofreu um baque, assim, um golpe. Foi quando o cristianismo se tornou uma religião oficial, com o nosso conhecido Constantino. Esse Constantino, ele simplesmente pegou uma igreja pobre, que não tinha poder, que não tinha salão, que não tinha catedral, eles não tinham expressão na sociedade, eles só mudavam a sociedade. Eles tinham um impacto tão grande que a Bíblia registra: esses que chegaram até nós transtornaram a ordem das coisas. Mas eles não tinham poder nenhum. Eles não estavam em nenhum congresso, eles não estavam nas principais instituições, não tinham os principais cargos da cidade, não. Eram gente simples. Aí Constantino supostamente se converte e instala oficialmente a igreja cristã e dá aos crentes esse status de poder. Foi a pior coisa que pôde acontecer com a religião cristã. E nem depois da reforma, né? Lá pelos anos de 1500, nós conseguimos voltar àquele antigo poder que nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas. Nem depois da reforma, porque a reforma foi uma reforma, uma mudança da forma, que não atingiu tudo, simplesmente algumas coisas. Teve a sua importância, sim, mas ela não mudou tudo. Até porque o reformador depois foi perseguidor. Nero foi, Nero não, Lutero, desculpa. Lutero perseguiu, foi perseguido, depois ele perseguiu também. Então, nem a reforma conseguiu fazer com que voltássemos a experimentar aqueles primeiros dias da mensagem sendo espelhada, eu diria dos primeiros 100 anos da mensagem sendo pregada por todo mundo. Nem a reforma. E nas cidades onde os apóstolos pregaram, para mim foi a pior constatação que eu vi quando eu viajei fui na Istambul, em Israel, foi ver o que eram as igrejas primitivas, se tornaram ruínas, pontos turísticos e nada mais, não tem nada lá. E eu ficava dizendo, mas como? Paulo pregou aqui, Paulo, esses homens estiveram aqui, eles pregaram nessa cidade e não tem nada. Em Israel tem 1% de cristãos. Israel não é um país cristão, é um país judeu, judaico, porque judeu é religião. Então, não sobrou praticamente nada. A Europa, que teve vários avivamentos, é uma sociedade pós-cristã. Essa é a realidade. E a minha pergunta é por quê? Por que que isso aconteceu? Se nós temos uma mensagem poderosa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que, em vez de a gente ter uma curva assim ascendente, nós tivemos uma curva assim, depois ela desceu, quem sabe um pouquinho da história da igreja, veio até o fundo, onde os estudiosos chamam da era escura da igreja, e hoje tentou subir um pouquinho com a reforma, mas nos nossos dias ela desce assim, com vontade. Até porque o livro de Apocalipse disse que o injusto vai praticar mais injustiça. E os poucos justos vão tentar continuar praticando a justiça. Mas a injustiça vai crescer. Então, por que que esse gráfico não é assim, crescente? E eu pensei sobre isso e trouxe três respostas, e longe de mim querer dizer que são só essas três. Três respostas. Primeira delas, é porque a nossa fé, ela não era para ser representada por obras, construções ou ícones. Não era. Desculpe. Não era para ter representações nas grandes catedrais. Jesus. Nas grandes catedrais. Porque parece que as catedrais é que mostram para nós, isso é uma igreja cristã, é o símbolo do cristianismo. Só que essas catedrais, elas no mundo todo, aqui também, elas são apenas construções lindas, arquitetonicamente falando, né? Você entra na própria igreja da Sé, linda, né? Você entra no Templo de Salomão, né? Em São Paulo, quem já foi lá? Pagou para entrar, né? Tu pagou para entrar, não foi, Iris? Oh, Jesus. Não, eu não fui, passei, olhei de novo, me recuso a pagar para entrar nesse negócio. Pagou para ver, né? É lindo. É lindo. São construções maravilhosas, mas vazias da presença de Jesus. Vazia. Eu entrei numa igreja agora em Paris, linda, Sainte Chapelle, linda igreja. E a gente fica assim, ó. E o povo batendo foto, e falando, e tinha uma senhora gritando, calado, calado, silêncio, silêncio, como se ela quisesse imprimir uma reverência ao lugar que não tem nada para ser reverente, a não ser a beleza. E a gente olha, admira, bate foto dos vitrais, e é um lugar onde supostamente, parece que é lá, onde supostamente está a coroa de espinho de Jesus. Eu procurei, mas não achei. Onde está? Não está aí, eu não sei direito, quero tocar nesse espinho. Essas catedrais, e as catedrais de hoje também, né? E das nossas igrejas evangélicas, tem algumas lindíssimas, elas estão cheias de ícones, em algumas são esculturas, e nas nossas são pessoas. São pessoas, são gente. E eu digo que são piores ainda, porque aquelas esculturas são mortas, coitado, eles nunca pensaram que iam se tornar aquilo, e fizeram deles alguns deuses, mas alguns se fazem vivos deuses, o que é muito pior, o que é muitas vezes pior. Então essas igrejas viraram o quê? Atração turística, imagens, vitrais e etc. Mas não tem vida. A segunda resposta que eu tenho é que a nossa fé era para ser vivida, e passou a ser apenas uma mensagem a ser apresentada, um material a ser exposto. Aquelas pessoas do primeiro século, quando saíam para pregar, eles não saíam com a Bíblia debaixo do braço, não tinha Bíblia, mas eles tinham a palavra de Deus no coração. A gente tem no livro. Eu não tenho no livro, eu tenho em mim. O livro, para mim, é o livro, é o texto sagrado. A palavra de Deus é Jesus. É como creio. Eles saíam com aquilo que eles tinham dentro. E eles anunciavam o que estavam dentro. Isso é muito claro quando Pedro disse para aquele paralítico: o que eu tenho, eu te dou. Talvez se fosse hoje, a gente passaria a Bíblia no cara assim, ó, em nome de Jesus, dessa Bíblia, seja curado. Ele diz: o que eu tenho, eu te dou. Era o que eles faziam, saíam com o que tinham dentro de si. Então virou apenas uma mensagem a ser apresentada, por isso que ela foi escrita em folhetos, se entrega folhetos, como se o folheto tivesse o poder de transformar pessoas. Se tornou um material, se tornou um negócio, Isso é terrível, se tornar uma mensagem para você ter troca de favores e ganhar com isso, se beneficiar com isso. Virou uma mensagem de autoajuda. A teologia, ela virou apenas uma teologia, virou show, virou espetáculo, virou programa de TV. Agora você pode imaginar que tudo isso faz com que ela venha declinando. Eu vi uma recente reportagem aí da UOL, eu até mandei para os pastores, até Neemias replicou, né? Da percentual de pessoas que não quer nenhum tipo de relacionamento com igrejas, aumenta todo dia. E a geração de jovem, então, essa, diz assim: estou fora. Tem alguma coisa que fizemos de errado, que foi feito ao longo dos anos. Então, ela não era para ser representada por obras, por construções, ela era para ser vivida, experimentada, e sendo experimentada, você dá o que experimenta. É como você prova uma comida e diz, eu comi, é boa. E a terceira coisa, que ela tinha que ser testemunhal. Tinha que ser um testemunho seu. E ela passou a ser litúrgica. Ela passou a ser um ritual. Passou a ser uma encenação. Uma outra experiência que eu tive na viagem agora, eu entrei numa das igrejas mais lindas que eu já vi, por onde eu já fui. Num dos bairros de Paris, chamado Montmartre, a igreja chamada Santo Coração, Sacré-Cœur. É linda, né? É lindíssima, lindíssima. Eu entrei de boca aberta, assim, e estava tendo uma missa. E a missa era linda. O coral que cantava era impressionante. Era tudo maravilhoso, junto com os vitrais, junto com a suntuosidade da catedral e aquela multidão de pessoas passando. E eu fiquei olhando, ouvindo, até gravei o cântico deles, maravilhoso. E a encenação, as pessoas com seus incensários, naquela coisa muito bem teatralizada, muito bem demonstrada. Mas me perdoe, era só aquilo, era só o ritual. As pessoas estavam lá, não estavam preocupadas com o que estava acontecendo, estava todo mundo interessado no cenário. Eu disse, está faltando alguma coisa. É um espetáculo. Mas Jesus está representado. Ele passa a ser o pano de fundo de algo muito mais importante. Aí você diz, é uma igreja, uma crítica da Igreja Católica? Não. As nossas igrejas evangélicas estão do mesmo jeito. Só não tem vitrais lindos, mas tem palcos lindos. Luz de LED, luz para todo mundo, fundo preto, aquelas coisas maravilhosas, lindas. E o pastor bem arrumado, falando palavras muito bem pensadas, né, para impressionar o povo. O cenário é lindo. Eu entrei uma vez em São Paulo em uma igreja evangélica, e a música era linda, a música era muito bem tocada, o som era maravilhoso, não agredia meus ouvidos. Eu disse, poxa, isso aqui é lindo, como eu queria que fosse assim lá na igreja. Não tinha aquele som estridente, e o povo que cantava era assim, tudo 10. Mas com o passar do tempo, o meu juízo, né, meu, senti que faltava alguma coisa. Era um espetáculo, apenas. E esse é um dos motivos pelo qual o cristianismo só, ou a nossa fé só diminui. Quando Deus virou gente em Jesus, porque Jesus é Deus que virou gente, não foi para fundar uma religião. Nós abrimos a boca para dizer, eu sou do cristianismo. Jesus não fundou nenhuma religião, ele não veio fazer o cristianismo acontecer no mundo, ele veio trazer o reino de Deus. Foi isso que ele veio trazer. Ele veio trazer a mensagem de boas novas. Ele veio buscar quem se havia perdido. Ele não veio fundar o cristianismo. Ele mesmo veio para ser modelo, referência. Ele veio para ser, para mostrar como é viver neste mundo. Para que a gente não viva sobre, influenciado por coisas sem valor. Um exemplo da futilidade da nossa sociedade. Me perdoe aqui a minha caretice, né? Mas há alguns anos atrás, você via alguém vestido com uma calça rasgada? Hein? Alguém via? Não. Aí alguém disse que a calça rasgada é o lance. E todo mundo compra a calça rasgada e é cara. Eu digo, gente, eu não sei, eu não sei. Eu não tenho inteligência para isso, não. Mas esse não é o pior. O pior é o de agora, que eu não sei se vocês sabem, mas acho que já sabem. Uma empresa chamada Balenciaga lançou um tênis todo velho e rasgado e custa 10 mil reais. Tu vai comprar? Hein, César? Tu vai comprar? Não? Tu vai ficar fora de moda. Aí eu digo, e o povo está doido para comprar o tênis da Balenciaga, mais ou menos isso. A futilidade é tão grande no ser humano que ele se encanta com essas bobagens para que ele possa ser aceito, ele não está fora de como a roda está circulando. E ele não compreendeu que nós temos uma referência que nós esquecemos. A nossa referência passa a ser um jogador de futebol. Outra coisa, me perdoe. Não fica zangado comigo. Mas o povo assiste um programa de TV que tem uma atriz ou um ator que vai com umas roupas espalhafatosas, horríveis. E o povo que ouve faz moda e vira idiota na rua. Porque aquela roupa era para ele se apresentar. Aí eles fazem moda aqui. E toma essas coisas como referência. São bobagens, né? E se Jesus fosse sua referência, você podia até usar o tênis da Balenciaga. Claro, se você puder pagar. Porque é 10 mil reais. Nós esquecemos que a referência para nós, de ser humano, a nossa referência é de roupa, é de cabelo, é de como você se apresenta para a sociedade. Não é o ser humano Jesus, referência, modelo de ser gente. Por isso eu entendo que a nossa fé só declina, e Jesus disse, e quando o Filho do Homem vier, vai haver fé na terra? A resposta é não. Porque nós perdemos o modelo. O modelo é o bispo, é o apóstolo, é o pastor, é o coach pastor, é o pastor coach. É a referência, é esses caras. E nós esquecemos Jesus. Como eu vejo os crentes seguindo. O problema é seguir, é copiar modelos de alguns desses nomes importantes que tem aí, como se fosse a sua principal referência. E nós esquecemos Jesus. O evangelho que Jesus ensinou. Eles seguem esses ícones para copiar suas frases, o seu jeito de falar, e suas frases que funcionam só para quem ouve, não funciona para eles não, porque eles não acreditam mesmo, né? Eles falam essas frases para poder as pessoas aumentarem o número de seguidores e eles serem beneficiados por isso, apenas isso. Jesus é a referência. Jesus é o modelo, é para ele que eu e você devemos olhar para como viver no mundo. Parece que eu tenho que me adequar a nova onda, o novo, novo estilo de igreja. É por isso que nós vivemos de ondas e ondas, ondas e ondas. A igreja evangélica vive de muitas ondas. Nós já passamos pelo dente de ouro. Quem estava nessa época aí? Teve dente de ouro? Alguém aqui teve dente de ouro? Pois se tivessem, tem que arrancar e vender. Aí você faz o implante e é mais barato. Ó, se você tem dente de ouro, conselho, arranque, venda, que você vai ter dinheiro para pagar o implante e vai ficar melhor ainda. Dente de ouro, passamos por a onda do cai-cai, do riso, e passamos de tudo. E eu estava em tudo isso. Não pensa que eu estava olhando, eu estava lá. Eu estava lá, tudo isso. Os modismos que nós inventamos. Aí veio o G12. Quem estava no G12 aqui? Ai. G12, nós entramos nessa onda. Nós entramos nessa onda. E essas coisas, elas acendem e apagam. E tem que começar um novo mover. Um novo mover. As pessoas parece que descobrem uma forma de Deus estar fazendo. Eu sempre digo, quando nós descobrimos algo que Deus está fazendo e transformando isso num método, Deus sai. Aí vira só um método, e mais nada. Só um método. Tudo, essas ondas vão passando e a fé cristã vai diminuindo. Cada dia diminuindo mais. Jesus é dificilmente visto como modelo. Sabe que Jesus é visto como aquele que resolve o nosso problema, que faz um milagre para nós, que arranja um emprego, que guarda a nossa casa. Jesus, eu vou sair, mas fica aí, guarda a minha casa. Fica aí. Não precisa nem comigo, mas só guarda a minha casa. Protege a minha casa. É mais ou menos assim. Jesus é, talvez, no máximo, é aquele que vai nos levar para o céu um dia. Mas não é referência. Eu insisto nisso, modelo. Como é que eu vou viver? É olhando para alguém que é perfeito. Ainda que nós admiremos pessoas, sim, mas a nossa referência precisa ser, voltar a ser Jesus. Voltar a ser Jesus. Nas suas últimas palavras, aí eu peço para você abrir Mateus 28, eu vou ler textos que são bem conhecidos de todos. Mateus 28, 19 e 20, diz assim: Jesus já havia ressuscitado e ele chama seus discípulos às suas últimas palavras. As últimas palavras de alguém que parte é muito importante. Foi-me dada autoridade no céu e na terra, portanto, 19, vão e façam discípulos, ou ide e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos. Essa é a ordem. Por que que crescem muitas religiões? Porque eles fazem discípulos. Por que que decresce a nossa fé cristã? Porque nós abrimos igrejas e não fazemos discípulos. Abrimos igrejas, colocamos um pastor e ele prega e o povo gosta e vai enchendo de gente, mas poucos são discípulos, gente que faz de Jesus a sua referência, de quem ele é aprendiz da vida. Aprendiz. Se nós queremos que a nossa fé cristã cresça, Nós temos que começar olhando para Jesus como a referência, nosso modelo. Não é o modelo da roupa de Jesus do primeiro século, não. Nós vamos nos vestir como todo mundo se veste. Não é o modelo da barba de Jesus, nem do cabelo de Jesus. É o modelo da vida de Jesus, do viver de Jesus. Do que ele falou, de como ele se relacionou com as pessoas, que mensagem ele trouxe. Referência. Para quem você olha, queridos? Marcos, lá no finalzinho também, Marcos, ele vai falar sobre isso. Vão pelo mundo, verso 15, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Necessariamente não é para eu e você sairmos para todo lugar pregando evangélico. Nosso mundo é esse aqui. Prega o evangelho enquanto você está indo para qualquer lugar, enquanto você está fazendo o que você faz, desenvolvendo a tarefa que você desenvolve. Prega o evangelho. Lucas 24. Tudo são palavras de Jesus. Lucas 24, verso 48. Vocês são minhas testemunhas, ou vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês viram, vocês ouviram, e agora façam com que elas sejam verdadeiras em você e para quem você fala. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio. Esse é o desafio meu e seu. E Atos, né? Atos 1. Atos 1, 8 diz, versículo que todo mundo sabe de cor. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e serão minhas testemunhas. Essa palavra é muito séria, testemunhas. É alguém que viu, é alguém que experimentou, é alguém que tem essa verdade dentro de si. É alguém que experimentou Jesus vivo em si. Não é alguém que só ouviu falar. Lembra de Jó? Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos viram, e agora eu posso falar de verdade, porque eu vi, eu experimentei. Esse é o papel da testemunha. Então, quando Jesus diz, seja minha testemunha, ele está dizendo, como eu entendo, sejam como eu, sejam meus representantes. Aí eu pergunto, como é que a gente se sente como representante de Jesus? Olha, se você é funcionário público, por exemplo, ou de uma empresa privada, e que você vai para uma reunião importante, representando o diretor, o superintendente, o maioral, né? Você se sente como? Muito importante. E você veste a melhor roupa. Você veste a melhor roupa. Você quer se apresentar porque você é o representante do cara. Você não é o cara, é o representante dele. E nós, como representante de Jesus, vestimos qualquer roupa, né? E eu não estou falando de roupa, né? Estou falando de jeito de viver. Estou falando de caráter. Estou falando de verdade. Estou falando de maneira de se portar no meio das pessoas. É disso que eu estou falando. Mas eu sou representante de Jesus. Mas eu trato asperamente os amigos, os colegas de trabalho, a mulher, o marido. mas eu sou representante de Jesus. Aí as pessoas dizem, ah, Jesus é assim, estou fora, não quero esse Jesus. Se Jesus é feio, se Jesus é grosseiro, se Jesus é sem misericórdia, esse Jesus é um juiz implacável. Não, esse Jesus, ele não abre os braços para mim. Esse Jesus faz diferença entre as pessoas. E Jesus disse, esse aqui é mais importante, esse aqui é menos importante. E as pessoas dizem, esse Jesus eu não quero. Esse Jesus eu não quero. Ele é referência. Você tem que se pensar desse jeito. Que aonde você for, você está apresentando Jesus do jeito que você é. Intelectual, não intelectual, rico, pobre, preto, branco, não interessa. Você representa Jesus. Eu quero saber aqui como as pessoas veem Jesus em você, em mim. Em mim. Como é que elas veem? E por que elas veem deformado? A nossa fé cristã, ó, só declina. Se você olha para a política brasileira e você procura os políticos cristãos, você diz, estou fora disso, não quero. Se eu olho para eles, né, para a grande maioria, né, e dizer, é isso? Não quero. Não quero. Porque é feio. É feio. É deformado. O caráter é deformado. Quando Jesus diz, seja minha testemunha, ele está dizendo assim, mostre para as pessoas que eu sou real, eu existo. Eu existo. Eu pensei uma coisa aqui que eu não vou falar porque ia agredir muito. Mas mostre para as pessoas que eu existo. Nós não temos uma figura de um Jesus para dizer assim, está aqui. Por isso é que eu fiquei encantado com algumas esculturas tão perfeitas. 1200 anos antes de Cristo, feita no mármore de forma perfeita, e você olha para aquilo e diz, isso é lindo, dá vontade de adorar, de tão lindo. É isso que eu ia dizer, mas eu disse que eu não ia dizer, mas já disse. Mas eu sei que nem todos entenderam. Mas não era para ser assim. Era para ser em mim, em você. Me entenderam? Em mim, em você. Representantes. E como eles não veem, aí procuram uma imagem. Devia ouvir em nós. Em mim e em você. E é triste ver o Evangelho assim, caindo. Triste. Todos os dias. Porque nós somos representantes aí embaçados. E eu acho que é hora de a gente dizer assim, Deus, vai me desembaçando. Vai me desembaçando. Para eu representar bem Jesus. Porque quando Jesus disse, ide, vai e anuncie, é para dizer assim, olha, Jesus foi real, foi a mensagem de Pedro, lembra daquele Jesus que vocês mataram, aquele homem que fazia milagre, lembra deles? Lembra, vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Eles estavam afirmando, era para dizer assim, olha, Jesus é real em nós, ele viveu sim, vive em nós. Ele ressuscitou e ele vai voltar. É uma mensagem tal que mesmo que as pessoas não consigam absorver ou até compreender, mas elas vão ver isso no nosso jeito de viver. E é preciso que a gente acorde. Acorde. Porque as pessoas querem ver Jesus de novo. Mas em nós. Em mim e em você. Hoje Jesus é crido como um mito, um homem muito importante, maravilhoso, que viveu na terra. E ele disputa lugares contra o com outros também muito importantes. Um mito. Mas Jesus tem que ser real dentro de nós. O cristianismo hoje, ele precisa, que nós, que nos chamamos cristãos, possamos mostrar o Cristo dentro de nós. Nós temos defeito? Ah, temos. Ah, sem dúvida. Temos erros? Temos. Mas a cada dia, a gente pode ir mostrando um pouco disso, de Jesus. E até da misericórdia dele conosco, do amor dele conosco. Por isso que eu gosto desse Pedro curando o paralítico, quando ele disse: olhe para nós, olhe. Olhe, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Jesus hoje é representado teatralmente. E ele é bem representado. Mas quando a gente procura ele vivo no meio das pessoas, encontramos pouca gente parecida com Jesus. Pouca gente. Graças a Deus, porque tem. Gente, ser humano, que com certeza tem suas falhas, mas procura viver como Jesus. E dá um belo exemplo de que Jesus está vivo. Mas o que nós temos hoje mesmo são as belezas das nossas catedrais, nossas evangélicas, nossos templos suntuosos, nossos auditórios tecnológicos, que escondem ou embaçam a presença de Jesus. É um auditório cheio de gente histérica, que pelo comandante do espetáculo promove uma catarse evangélica. E isso se chama de unção do Espírito. Quando a gente procura na vida Jesus, não encontramos. Jesus tem que ser visto em nós. Foi por isso que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos. Porque eles eram pequenos cristos. Isso aqui é cristão. Por isso que essa palavra cristão, eu já disse muitas vezes, não é um alto título que damos a nós mesmos. É o outro que diz que você é, pelo seu jeito de viver. O outro vê você vivendo e diz: esse é cristão, parece com Jesus, parece com Cristo. Eles foram chamados de cristãos, porque eram, matamos o Cristo, mas parece que ele se desenvolveu em muitas pessoas, agora não é mais um, são muitos Cristos. Isso é o significado de cristão. Hoje o principal é o cenário. É por isso que eu resisto ao cenário. Eu resisto e vou resistir até o último dia que eu puder ficar em pé aqui. Eu quero jeito de viver, não um cenário. Ainda que a gente possa melhorar, fazer bonitinho. Mas o cenário não pode ser a coisa mais importante. importante é o jeito de viver de cada um. É o jeito de viver. É mais importante do que o cenário, do que a arquitetura, do que a construção, do que a encenação. Cada dia aumentam as religiões e os religiosos, e diminui o número das pessoas que estão comprometidas com a mensagem de Jesus. Como eu falei ontem, numa reunião de líderes, com fazer bem ao mundo. Fazer o bem ao mundo. Porque a nossa fé virou uma religião, o cristianismo. Então as pessoas estão muito mais preocupadas em o que, que elas fazem dentro do lugar chamado igreja do que com ser parecido com Jesus lá fora. Ser cristãos de verdade. E a palavra de Jesus foi: ide, ide, e façam discípulos, ide, e sejam testemunhas, mostre ao mundo que eu sou real. Como você prova que Jesus existiu? Hein? Não tem lasca da cruz, não tem. O túmulo, não tem ninguém no túmulo. Tem a história de Israel, tem a história. Mas como você prova que ele existiu? Não tem provas. Tem a história. Não tem a coroa de espinho. Não tem o santo sudário. Não tem. Sabe como é que a gente prova? Através da sua vida e da minha vida. Tem essa prova. Essa prova é real. Não adianta a gente sair procurando onde Jesus pisou para pisar, para ver se tem algum poder mágico. Não. Ele só é demonstrado pela nossa vida. Sejam testemunhas. Mostrem que ele está vivo através da sua vida. E que Deus me faça entender, Deus faça você entender essa palavra, Deus faça você entender que está do outro lado na internet agora ou em outro momento, entender que nós não fomos chamados para espalhar uma placa, o nome de uma instituição evangélica. Nós somos chamados para espalhar a mensagem de Jesus pela nossa vida, pelo nosso jeito de viver. E que Deus nos abençoe a compreender isso. Em nome de Jesus. Amém.